Cumprimento, senhores vereadores, servidor desta casa que está sempre conosco, nos dando assistência, o servidor André, aos ouvintes das rádios Agudo e Rádio Alternativa, também aos internautas. De imediato, peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada a 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos agora para a apreciação de atas. Está na pauta hoje atas 23 e 24 de 2021. Algum dos senhores desejar se manifestar está no espaço. Não havendo interesse nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação atas 23 e 24 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, se levante. Está aprovado por unanimidade de votos as atas 23 e 24 de 2021. Passamos agora para o espaço da correspondência expedida. Algum dos senhores desejar alguma leitura, está no espaço. Não havendo interesse nenhum dos senhores em correspondência expedida, passamos agora para o espaço da correspondência recebida.
Senhor presidente, a correspondência recebida 95/2021.
Peço à secretária que faça a leitura da correspondência 95/2021.
Ofício, correspondência recebida 93/2021. Solicitação de cedência do plenário dia 25 de junho de 2021. Coordenador de Saúde de Agudo. 95/2021. Agudo, 18 de junho de 2021. Ao senhor Gerson Ervino Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, Rio Grande do Sul. Assunto: consulta pública para a construção do Plano Plurianual PPA 2022 a 2025. Senhor, ao ouvir a população, saber quais são as suas expectativas e sugestões para o futuro do nosso município é essencial para a gestão pública. O Plano Plurianual PPA é um instrumento que preconiza metas de arrecadação e investimento para um período de 4 anos. Com base no PPA, o município elabora anualmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que estabelece parâmetros para cumprimento das metas contidas no PPA para o período de 1 ano. Nesse sentido, conforme o edital número 62/2021, de 15 de junho de 2021, lançamos uma consulta pública para a construção do Plano Plurianual PPA 2022 a 2025. As sugestões ao PPA poderão ser encaminhadas até o dia 21 de junho de 2021. Após esse prazo, as sugestões obtidas por meio do formulário serão analisadas por uma equipe técnica e a proposta final encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação. Participe em bit.ly/PPA-Agudo. Contamos com a colaboração da Câmara de Vereadores de Agudo para divulgar a consulta pública a fim de colaborar com a democracia agudense. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida. Não havendo interesse nenhum dos senhores em mais leitura, passamos agora para a apresentação das matérias que deram entrada nessa casa. Peço à secretária que faça a leitura.
Projeto de Lei 45/2021. Altera os artigos 4º da Lei 2206/2021. Justificativa. O presente projeto de lei se faz necessário para adequar o artigo 4º da Lei 2206/2021, pois necessitamos atingir o percentual mínimo de 70% de folha de pagamento com Fundeb, ao qual está girando atualmente em 59%, precisando esta adequação com extrema urgência para evitar futuros problemas com possíveis recursos vinculados à Secretaria de Educação e Desporto. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Seriam estas as proposições.
Passamos agora para o pequeno expediente onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. E um cordial boa noite aos ouvintes na Rádio Alternativa, na emissora que vai retransmitir amanhã e nos ouvintes pelo YouTube. Hoje eu gostaria de destacar sobre passados 6 meses, né, quase 6 meses já, da administração pública, e parabenizar de forma geral ao secretariado. Um secretariado jovem, humilde, querendo trabalhar, querendo fazer acontecer. No início existia uma certa desconfiança quando do anúncio desse grupo que estaria à frente da administração municipal. Mas passados esses meses, você vê que são pessoas extremamente competentes, extremamente corretas, íntegras e que trabalham para o bem público. O secretário Décio, secretária Daniela, secretária Verônica, secretária Júlia, secretário David, secretária Emanuele, secretário Maurício, secretária Maria Rosângela. Também não tem status de secretaria, mas a comunicação do governo, que usa muito as redes sociais. Bastante. Nas últimas semanas, me chamou a atenção que está sendo publicado também um informativo diário, né, esse que vai para as emissoras, né, também está no Face da prefeitura. Então, interessantes as ações. Destacar também o trabalho que está sendo feito pelo funcionalismo público, porque aquelas pessoas que estão na linha de frente, especial a Secretaria de Saúde, né, dos vacinadores, dos enfermeiros, do pessoal que cuida da higiene, da limpeza, que está fazendo com grande maestria e se doando ao município de Agudo. Ao pessoal das obras, os rapazes aí que trabalham no frio, no calor, estão se dedicando bastante ao trabalho público. Aos professores que estão ensinando, criando educação, lapidando os valores da família agudense, os mais altos valores. Trabalho também, pessoal da assistência social, com um olhar humano, carinhoso, as pessoas que precisam e necessitam desse apoio. A nossa Secretaria da Agricultura também, uma equipe jovem e que está se destacando no município de Agudo. Aquele momento de inicial, aqueles 30 dias iniciais do governo, já se passaram. E agora você vê que tudo está funcionando, não tem nada errado, andando da melhor forma possível. Projetos começam a andar, projetos novos. Então é dar os parabéns então para o grupo de secretários e secretárias e especialmente também ao funcionalismo público. Esse pessoal precisa ser valorizado. nós precisamos bater as palmas. Porque enquanto nós estamos fazendo nossos afazeres, tem alguém que está cuidando do município para nós. Então seria isso, senhor presidente, para o momento.
Passa a palavra, vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, aos ouvintes e aos demais munícipes que amanhã vão escutar a sessão. Primeiramente, eu preciso agradecer o trabalho realizado no acesso lá da Santos Reis, um serviço muito bem feito, realmente de qualidade, como o vereador Thiago estava fazendo. Fui lá pessoalmente hoje dar uma olhada, ficou muito bom o trabalho que lá a Secretaria de Obras realizou. Realmente deixa um cartão de boas-vindas para o nosso município com acesso assim. Elogiar também o trabalho feito no acesso da igreja Porto Alves Pinhal. Lá tinha uns buracos de acesso lá e foi fechado, foi colocado material. Ficou muito bom o acesso ali na nossa entrada, vamos dizer assim, o acesso na igreja católica. E também agradecer a um pedido que eu tinha feito juntamente ao secretário da Secretaria de Obras, um pedido no acesso de estrada do morador Everton Cassel e demais produtores daquele acesso. A Secretaria de Obras, por intermédio do Braulio, que acompanhou o serviço hoje lá, fez um serviço e deixou os produtores de lá, os moradores, muito satisfeitos. Isso engrandece o trabalho da Secretaria de Obras e isso é realmente o que a gente precisa. Precisa trabalhar pela comunidade sem distinção, né? O produtor precisa ser atendido e os moradores do interior não têm condições, porque não tinha pedra no local. Então isso ficou um serviço bem trabalhado. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, demais ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa. Eu, semana passada, fui olhar um serviço lá que a prefeitura está fazendo ali na linha Teutônia Sul, e aí comentando com o pessoal ali, o seu Fábio Weise ali, ele precisa que coloque mais uma carga de pedregulho na entrada dele, porque ele vai construir uma casa ali, vai vir uma carreta pesada com um pré-moldado ali, não tem como a carreta entrar lá. E que coloque a entrada com tubos ali do seu Rogério Ratzlaff. E tem uma demanda ali pro Porto Agudo ali, Kleinert, Rogério Kleinert. Tem uma demanda para o Porto Agudo, o pessoal está pedindo muito que seja colocado ali uns quebra-mola ali, porque a estrada está boa ali, o pessoal está descendo, queimando o pneu ali, quando vê vai dar um acidente feio com crianças ali. De momento seria isso aí.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente e os demais colegas vereadores, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, servidor André, e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sobre Condera, Secretaria da Agricultura, juntamente com a Emater, estará realizando na próxima semana a primeira reunião de estruturação dos novos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. E sobre os canteiros da nossa cidade, sobre os canteiros das ruas, hoje de tarde eu estava acompanhando, olhando, indo na rua para o Rio Branco, estavam terminando os trabalhos lá intensamente também, a planta das gramas, arrumação para receber as mudas das flores, porque no viveiro municipal tem mais de 20 mil mudas de flores. Estão se criando lá. Tem umas variedades que em duas semanas já vão ser replantadas nas ruas. E umas variedades vai demorar até no final do mês. Mas todos os canteiros das ruas, os bueiros lá nos trevos vão receber as flores novamente. Que os primeiros dias vão ser plantados lá. Porque eu estava no viveiro, as mudas tão bonitas lá, só resta alguns dias ainda para estar no ponto certo para ser replantado. Então era isso no primeiro momento.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Gerson Alberstadt. Cumprimento também colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Eu tenho hoje, nesse meu pequeno expediente, um assunto que a comunidade me questiona, e acho que é um assunto importante para ser debatido aqui junto ao Legislativo, sobre as vacinas da Covid-19 aqui no município de Agudo. Várias questões estão sendo colocadas, a comunidade me cobra por que Agudo está muito atrasado em relação à idade da nossa comunidade. Tive questionando e fazendo alguns levantamentos por questões de Paraíso do Sul. Eu já tive na casa de alguns agricultores que já foram vacinados com a idade de 45 anos. Temos aqui Faxinal do Soturno também, não é diferente. Quase todos os municípios próximos a nós, inclusive Porto Alegre, temos o número de pessoas vacinadas é bem maior que o município de Agudo. Existe indústria também nesses municípios, existe pessoas com necessidades que possam ser vacinados antes, também existe. E o questionamento é por que o município de Agudo está muito atrasado. Aí eu tenho aqui que foi me mandado pelo WhatsApp. O município de Agudo recebeu até o momento, até o dia de hoje, 21, 9.589 doses. Totais aplicadas, 8.658 doses. Está no boletim informado pela Prefeitura Municipal de Agudo. Aí eu tenho outro boletim que diz o seguinte, no site do município de Agudo. Sexta-feira, dia 25, acontece mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19 em Agudo, das 13h30 às 16h30, no ginásio municipal. Veja abaixo quais os públicos dessa etapa. Pessoas com 52 anos ou mais, sem comorbidades. Trabalhadores de indústrias pré-agendado. E aí embaixo está escrito assim, serão utilizadas todas as doses disponíveis no município. 438 doses, por meio de senhas distribuídas por ordem de chegada. Pois bem, o município recebeu 9.589 doses. Foram aplicadas 8.658 doses. Temos um estoque de 931 doses. Por que o município vai aplicar só 438 no dia 25? Essa pergunta que eu faço e essa pergunta que a comunidade ali fora está questionando nós, vereadores. Então, existe algo que não está certo. Porque está aqui no site, tem um print que veio para mim, junto no meu WhatsApp. Existe uma defasagem de 493 doses. O Executivo Municipal está estocando essa vacina e não está fazendo ao nosso munícipe. ou o que está acontecendo com a vacina aqui no município de Agudo. Esse questionamento que eu faço ao poder público, e precisamos de uma resposta à nossa comunidade, porque a cada momento estamos recebendo aqui, por que que Agudo está tão atrasado na vacinação da nossa população, que tanto precisa e que tanto está batalhando, está indo na busca de não estar sendo atingido por esse Covid-19. Então, se a vacina está aqui, vamos aplicar. Independente se é sexta, ou segunda, ou quarta, ou quinta, ou sexta. Se existe 931 vacinas, vamos aplicar as 931. E espera o restante chegar. Mas se não existe, nós queremos saber. Porque existe sim, porque foram recebidas 9.589. E foram aplicadas no momento só 8.658. Temos 931 doses para ser aplicadas. E o site diz que só tem 438. Queremos saber aonde está essas vacinas. Seria isso, senhor presidente.
Passar a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidor André, aos ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa e a todos que nos acompanham, uma saudação. Foi um dos primeiros pedidos ou como sugestão ao governo municipal, assunto que gostaria de retornar a esta casa, é sobre a construção da rótula da esquina Voluntários da Pátria com a Borges de Medeiros, praticamente em frente à loja Taqui e o posto Fuser, onde que o fluxo de veículos é bastante intenso e vejo a necessidade de alguma providência a ser tomada. Talvez, devido à rua ser asfaltada, os veículos andam com mais velocidade, podendo ocasionar acidentes graves, que inclusive já aconteceram. Muitas pessoas caminhando, motos, bicicletas, veículos saindo do posto Fuser. E há horários em que o fluxo de veículos e pedestres é grande. Então, acredito que alguma providência teria que ser tomada. Deixo aqui, então, novamente o pedido ao setor competente e, quem sabe, o apoio dos colegas vereadores do governo, quem sabe possam fortalecer esse pedido ao governo municipal. Da mesma forma, gostaria de solicitar também, novamente, a construção de uma área na parte externa da farmácia do posto de saúde do centro. Realmente não terá um valor muito alto, acredito eu, pois poderia ser uma coisa bem simples, mas que proteja as pessoas da chuva. Para quem frequenta e conhece a farmácia, sabe sobre esse problema. Então, quero deixar aqui, então, essa sugestão desses dois pedidos. Seria isto, no momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, André, cumprimentar a imprensa e demais ouvintes. Eu estive assistindo através da imprensa uma grande mobilização a respeito das pessoas que perderam sua vida na Covid, mais de 500 mil pessoas, e a gente vê na questão de vacinação que anda a rumo lento ainda. Isto é uma questão municipal, é uma questão estadual e é uma questão federal. Muitos amigos, muitos conhecidos foram vitimados por essa doença traiçoeira, uma doença que você está bem e daqui um pouquinho você está muito ruim, muito mal. É, nós aqui temos o exemplo, perdemos amigos que trabalhavam junto com nós, e tomara Deus que em breve tudo isso seja resolvido, né? Mas enquanto isso, temos que ter muito cuidado, não esquecer das máscaras, temos que nos proteger. Também a comunidade vem ao vereador e pede mais uma vez a questão da recuperação dos buracos de calçamentos na cidade. E a gente faz esse pedido, que na medida do possível a administração municipal faça estes trabalhos. E também agora com a proximidade do inverno, a gente vê aqui muitos pedidos de parada de ônibus e vê também no interior muitas paradas de ônibus que foram praticamente abandonadas, onde tinha famílias, onde as famílias se mudam. Hoje o interior tem muitas famílias que deixaram o interior. Então fica aqui uma sugestão para a administração, né, que talvez nós, se a administração fizesse um estudo e fizesse algumas paradas que poderiam ser removidas, paradas móveis, para que se em algum ponto não tivesse mais moradores, essa parada poderia ser deslocada para um outro lugar. E isto fica uma sugestão. Talvez seja uma maneira até de resolver muitas questões de parada de ônibus, que a gente sabe que agora vem com a proximidade do inverno, vem a chuva, vem as crianças nas paradas. Então fica essa sugestão à administração municipal. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem pela Rádio Alternativa, pela Rádio Agudo, as redes sociais e também, em especial, ao nosso servidor da casa, o André. Esse meu primeiro espaço, eu vejo que a administração, e endosso todas as palavras que o colega professor vereador Tiago pronunciou ao microfone, e isso é fato, tudo que o vereador expôs aqui de todas as secretarias, secretários e também do funcionalismo público, dos servidores públicos, o engajamento para que os serviços sejam, sim, prestados de qualidade e sempre dentro das normas para que contemplem todos os nossos munícipes e não somente alguns. Queria também falar ao vereador líder de governo do MDB que é bem-vinda a sua preocupação, vereador. Eu concordo plenamente. A vacinação é extremamente importante. Mas antes de passar os dados, devemos ter um cuidado. Eu já falei isso em outra sessão. Nós somos aqui formadores de opinião do bem ou não do bem, da verdade ou não da verdade. Então, antes de nós nos pronunciarmos, nós deveríamos, sim, procurar estas informações. E é fato, tem 931 vacinas realmente à disposição para serem aplicadas, das quais, na sexta-feira, dia 25, serão aproximadamente 450
para a primeira dose. E no sábado, no drive-thru, 500 doses, 500 vacinas para a segunda dose. Então, isso eu reitero mais uma vez. Eu peço encarecidamente a todos os colegas, a partir do momento que a gente trabalhar com dados, informar dados, que a gente vá atrás da informação. Os secretários municipais, eles estão com as portas abertas das suas secretarias para que se busque ali, as informações. E vou um pouquinho além. Peço encarecidamente que seja liberada a tribuna para que o secretário possa vir aqui fazer os esclarecimentos. Sou um defensor desta situação, porque é extremamente necessário nós termos a informação correta para a nossa população. E não que se jogue sempre as palavras ao vento. Agudo vai vacinar sexta-feira 52 anos ou mais, porque vacinou as indústrias, vacinou a construção civil, vacinou os caminhoneiros. Então, é extremamente compreensível. As doses estão à disposição e assim elas serão usadas, aplicadas, tanto na primeira dose na sexta-feira, como na segunda dose no sábado. Extremamente exato. As informações elas são claras. É simples. É só passarmos aquilo que é existente. E chego mais. Temos a vereadora que faz parte da saúde. A vereadora pode também, em cima disto, se pronunciar tranquilamente. Ela faz parte dentro dos servidores da saúde, onde com certeza os dados são totalmente abertos e nós podemos expor eles à população com extrema necessidade, mas também com clareza, para que sempre sejam os dados reais. Seria isto, por enquanto, senhor presidente.
Todos os vereadores já se manifestaram. Preciso me manifestar também em relação a um pedido. Moradores da Gruta dos Índios, Índios Pomeranos, eles reivindicam a construção de uma parada de ônibus na entrada, uma vez que a parada que tem é bem distante dali, e quando chove fica difícil para eles se deslocar até a parada. Então, a viabilidade de se construir uma parada ali, que tem uma comunidade que usará com certeza essa parada, pessoas que são usuários do ônibus e que precisam de um abrigo, uma vez que agora nós entramos no período do inverno e a gente sabe bem, quem convive, conhece a linha dos Pomeranos, os dias de frio, de garoa e vento. Seria isso nesse espaço. Tribuna livre fica ainda prejudicada. Passamos aos oradores do expediente, onde está escrito vereador professor Tiago e vereador Pato. Passa a palavra. Serão esses dois os próximos. Hoje, passa a palavra primeiramente ao vereador Bode e posteriormente ao vereador Auro. Bode está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André. Hoje eu quero tocar num assunto ali do Refeiçu. Isso é o Vale Alimentação. Pessoas que trabalham nas secretarias ali vêm cobrando a tempo, né? Me falarem que é um direito deles e que o prefeito ali tinha que mandar um projeto para a Câmara ali para ser aprovado. O Refeiçu, isso que não é muita coisa, mas ia ajudar muito no fim do mês, né? E uma outra colocação, faz tempo já que isso vem sendo comentado por moradores do interior ali, criadores de gado, e que fosse construído no interior do município, ali na região alta, umas duas ou três balanças que pudesse pesar os animais por região, né? E hoje, falando com um caminhoneiro, ele me explicando que tem que vir, às vezes, Cerro Seco, Linha das Pedras, Nova Boêmia, tem que vir aqui para baixo para pesar, né? Que isso aí é uma aquisição aí que não é de muito valor também, né? Seria isso aí.
Passa a palavra ao vereador Auro.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero externar aqui minha preocupação e também quero encaminhar mais adiante uma, talvez na próxima sessão, a moção de apoio ao Instituto Rio Grandense do Areus, mais conhecido por IRGA, né, que é o órgão de pesquisa que cria sementes, variedades, que faz realmente crescer nossa produtividade de anos atrás, de 5, 6 mil quilos por hectare, hoje 8, 9, né, como a gente vem trabalhando aí no município, e já vem se arrastando há cerca de 8 anos, né? E os últimos 6 anos, e agora principalmente no último ano, se agravou mais a situação ainda. Nós recolhemos de cada saco de arroz, assim, 70 centavos. Vai para o cofre, ou seja, teria que ir para o cofre do IRGA, mas vai para o Caixa Único do Estado. Então a arrecadação é em torno de 120 milhões por ano, onde retorna para nós do IRGA em torno de 68 milhões num orçamento ajustado. Nós temos retido desse dinheiro 350 milhões no Caixa Único do Estado. E não temos condições hoje de tocar a nossa pesquisa. A pesquisa está praticamente parada, porque perdemos pessoas competentes e capazes para as empresas privadas. BASF, Bayer, Corteva. Isso vem preocupando eu, como conselheiro do Instituto Rio Grandense do Areus, do IRGA, juntamente com meus suplentes, e também ao escritório, que é o nosso 37º NAT, não querendo que feche, porque na verdade é o que está, se continuar assim, está por acontecer. Nós tivemos um último presidente, não durou 6 meses, porque realmente o governo está podando de tudo que é ponta e não repassa o recurso, e ele não consegue trabalhar e ele pediu demissão. Então a situação é delicada e peço o apoio dos nobres colegas para essa moção que vamos fazer, vamos encaminhar juntamente aí pela Câmara de Vereadores para a nossa secretária da Agricultura, para podermos trabalhar novamente em prol da agricultura, do arroz principalmente, aqui que é o IRGA, e todos os municípios, que são em torno de 72 que fazem parte do Instituto Rio Grandense do Arroz, né? 72 municípios hoje, porque você tem que ter um certo limite de produção no município para se incluir junto ao IRGA, ter conselheiro, ter representatividade lá junto. Então isso está preocupando, todos os conselheiros se propuseram a fazer esse encaminhamento, essa moção de apoio, para vermos se realmente conseguimos ainda salvar a pesquisa da lavoura de arroz. Seria isso, senhor presidente. Na hora que eu fizer a moção, eu explico um pouco mais os dados sobre isso. Muito obrigado.
Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Temos na ordem do dia hoje projeto de resolução 01 de 2021, de autoria da mesa, que define o programa da Câmara Municipal para integrar o Plano Plurianual 2022-2025. Está aberto para a discussão. Não havendo nenhum dos senhores que queira se manifestar, coloco em votação. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de resolução 1 de 2021. Temos tramitando o projeto de lei 45 de 2021. Se algum dos senhores desejar fazer alguma colocação, está aberto o espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, passamos agora para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Isabel.
Vereador Thiago.
Vereador Itamar.
Vereador Pato.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero fazer um comentário agora sobre a vila, região alta da vila. Não dá para acreditar que 6 meses de governo foi esquecido esse povo aí, que é todos os dias gente me ligando, mandando foto, vídeo. Isso ali precisa ser feito uma recuperação ali quanto antes possível. Tá chegando inverno agora, chuvarada, buraco tem de tudo que é tipo lá, né? É um serviço que eu já venho pedindo desde o começo aí e espero que o mais breve seja atendido. Seria isso aí.
Passa a palavra à vereadora Isabel.
Quero cumprimentar novamente o presidente, colegas vereadores, a todos que nos escutam. Gostaria simplesmente de fazer uma pequena explicação quanto ao meu trabalho na saúde, como foi comentado nesta casa pelo colega vereador. Trabalhei alguns anos na sala de vacinas, quando muitos agudenses foram atendidos por mim. Hoje, trabalho há 5 anos na sala da vigilância em saúde do município e é um setor no qual eu trabalho muito com prevenção de doenças. Programas de endemias, programas onde que apareçam doentes, uma doença, e a gente vai à procura de solução. Então, a orientação nesse setor é muito importante e a prevenção, além de tudo. Então, são programas que tu trabalha, enfim, para aconselhar, deixar as pessoas informadas do que pode ser feito. Programas de endemias, vigilância ambiental em si. Por isso que eu não tenho esse conhecimento mais nesta área da vacina, porque assim são pessoas que, estando no setor das vacinas, há muitas mudanças. Então, cada época começa a mudar, as vacinas vêm e há certas mudanças. Então, o que, que acontece? A pessoa tem que estar por dentro de tudo, de doses, muda a dose, muda os componentes. Então, existe todo um esquema que as pessoas precisam estar lá, funcionários que trabalham diariamente na sala de vacina. Não tem como outra pessoa ir lá fazer qualquer coisa, não tem como. Existe um programa, institui como deve ser feito pelo Ministério da Saúde. Então, por isso que não tenho como também abordar sobre esse assunto, sobre muitas vezes as pessoas querem informação e eu não tenho como dá-las. Então, é só uma explicação que eu quero dar, por isso que muitas vezes não tenho conhecimento. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Bom, eu tinha mais um assunto aqui para falar na parte inicial, deixei para agora. Eu fiquei um pouco assustado até e preocupado que nos últimos 10 dias eu recebi 4 demandas de pedidos de quebra-mola. E eu vejo também, a vereadora Isabel tocou hoje também num assunto que está preocupante, a questão da que alguns passam uma velocidade um pouco acima, né, ali no entroncamento, na entrada da cidade, e o vereador Bode também relatou que no interior também fez um pedido de quebra-mola. Eu acho que semana passada alguém pediu também quebra-mola aí, o vereador Itamar está falando, teve mais alguém também. E me assustou até, 4 pedidos em 10 dias apareceram para mim de quebra-mola, na cidade, né. Então, vamos pedir aí que quem puder dá uma seguradinha no pé aí, vai andar um pouquinho mais devagar, né? Parece que tá no município como um todo. É necessário, né? Importante, por que não, né? Mas aí é uma outra discussão que nós temos que ter dentro da cidade. Um dia, um motorista de caminhão me relatou o seguinte: se nós encher de quebra-mola, isso trava muito o trânsito, né? Isso acaba sendo prejudicial ao andamento, né? Mas, claro que o quebra-mola é a segurança, né? Isso é inegável, né? Inegável, né? E aí, na época, ele me disse que deveria ter essa pessoa lombadas eletrônicas. Mas e o custo, né? Deve ser altíssimo daí isso, né? Mas alguma coisa eu acho que precisa ser feito, né? Então, discutir aí, vamos debater, entrar num consenso do que é melhor, né? Analisar os prós e contras, né? De fato, tenha alguns motoristas, não todos, né? É uma parcela pequena, a gente vê às vezes que passa mais com pressa, né? Mas tudo bem. Essa questão de travar o trânsito me chama a atenção um quebra-mola, vereadora Isabel, que tem ali no entroncamento que a senhora relatou. Quem vem da Borges de Medeiros atravessa o asfalto em direção ao corpo de bombeiros ali, né? Aquele quebra-mola não precisa ter. Porque quem passa a faixa tem que passar. Não precisa ficar no quebra-mola. Né? Não sei se na época ninguém pensou ou estudou a situação, mas é interessante aquele quebra-mola ali. Esse é um que poderia ser retirado. Claro, tem ali a entrada do parque de máquinas da prefeitura, né? Precisa ter o corpo de bombeiros também, né? Precisa ter uma redução, mas ele está muito em cima da esquina. Porque no momento que passou a faixa, tem que passar, tu não pode ficar ali travando o trânsito, né? Eu não sou especialista em trânsito, parece que o capataz da cidade tem essa especialidade, né? Quem sabe aí a gente não acerta isso aí, né? Mas me chamou a atenção e vejo que os vereadores também estão recebendo demandas nesse sentido aí. Então, fazer um pedido aí para a Secretaria de Obras dar uma analisada nisso aí, né? O CONTRAN, né, que acho que precisa ser renovado, me parece também, né, fazer uma análise, né? O vereador Foguinho está falando do hospital ter quebra-mola, é isso? É, a parte legal, desculpa, né? É, tem que tudo ser analisado, né? O que pode, o que não pode, né? E qual é a melhor opção para o desenvolvimento do trânsito do município de Agudo, né? E quais os pontos, né? Uma outra situação, eu acho que em escolas deveria ser obrigatório ter um quebra-mola, né? Obrigatório. Escolas, creches, tem esse pessoal que são cuidadores de criança, né? Tem em casa tem uma atividade que isso é regulamentado, quem sabe nesses locais também precisa, né, um quebra-mola. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores e as pessoas que nos estão acompanhando a sessão no dia de hoje. Eu acho que eu devo uma resposta ao vereador Pato, e foi oportuna a sua explicação sobre a vacina Covid-19. A comunidade espera por alguma resposta do poder público, uma vez que existe sim essa defasagem em relação a outros municípios, em questão da idade do munícipe. Acredito eu que o site da prefeitura é um site que coloca os feitos e tudo que é real dentro do poder público. E o site do município, ele é bem claro. Ele diz que as vacinas serão feitas no dia 25. Não tem nada que especifica que dia 26 terá vacina. Então, eu acho que o setor de comunicação ele deve especificar melhor. A comunidade lá do interior escuta que vai ter na sexta-feira, e no sábado ninguém está sabendo, ou talvez divulgam na sexta para o sábado. Então, que seja divulgado junto, se vai ser feito na sexta e no sábado, divulga sexta e sábado. O site hoje está divulgando que só terá vacina dia 25 e 438 doses. Também gostaria de explicar ao vereador Pato que geralmente na quinta e na sexta chega novas doses ao município de Agudo. E o que, que será feito com essas novas doses que chegam na quinta e na sexta, se o município vai esperar para vacinar a nossa comunidade na outra sexta-feira da semana seguinte? Essa explicação que eu gostaria de dar, pedir ao poder público, vocês que são ligados mais próximos ao governo, que dê à comunidade o que, que vai ser feito com as próximas doses de quinta e sexta-feira que vem ao nosso município. Se terá uma semana depositado aqui no município, dentro de câmaras frias, e posteriormente, na outra sexta-feira, será feita a nossa comunidade. Perdendo praticamente 7-8 dias que poderia estar imunizando boa parte da nossa comunidade. Então, só essas explicações, é o debate aqui nessa sessão, não estou aqui querendo criticar o governo, só quero levar o conhecimento do governo, a preocupação da nossa comunidade. Eu escuto e recebo várias mensagens colocando a situação e perguntando para nós o que está sendo feito no município, que estamos tão atrasados na vacinação. E esse conhecimento, essas perguntas, eu trago aqui para debate junto conosco na sessão. Continuando também, recebi uma demanda de limpeza de rua, a Germano Endke, é a rua que vai ao hospital, onde foi feito parte dela com a Bobcat, aquela varredura, e parte dela não foi feito. Então, a comunidade mais para o lado do hospital, ela questionou por que foi feito parte foi deixado para trás. E outra é uma rua bastante movimentada, que vem pessoas de fora, principalmente no nosso hospital, que tem um convênio com vários municípios. Então, o questionamento da comunidade que mora na rua Germano Endke. É um pedido também que eu faço ao setor público, ao poder público e ao setor competente. Também recebi uma demanda que o vereador Bode levantou aqui na sessão. Eu acho que é de suma importância a colocação de algumas balanças, uma pelo menos em cada região, que possa auxiliar a comunidade no peso de quantidades maiores, quantidades grandes, e principalmente não só para o gado, mas eu sei que tem outros utensílios, às vezes, que são pesados, e a comunidade, ela merece, eu tenho certeza que auxiliará muito a comunidade uma balança na região. Sobre vale alimentação, acho que é justo ao servidor público, principalmente o servidor que ganha pouco, um vale alimentação, acho que ele vem ao bem desse servidor, que com certeza o aumento gradual no final de ano, no início do ano, ele cada vez distancia mais quem ganha bastante e quem ganha pouco. Então, um vale alimentação, ele vai dar um vale alimentação para todos o mesmo valor. Então, acredito eu que o governo deve pensar em cima desse vale alimentação, que eu sugiro que seja uma forma de auxiliar mais as pessoas que estão lá trabalhando e têm um valor menor, ou que estão ganhando pouco, junto ao poder público. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez o presidente da casa, os demais vereadores, as pessoas que nos ouvem através das rádios e das redes sociais. Eu gostaria aqui de primeira mão fazer um convite a todos os vereadores, e este convite também será posteriormente protocolado
à Câmara de Vereadores. Ele vem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, né, que vem convidar a todos os vereadores para uma reunião no dia 7 de julho de 2021, às 14 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudo, para tratar da revitalização do espaço da Praça Getúlio Vargas, que é a praça ali do lado da nossa valorosa Brigada Militar, em frente ao Clube Centenário, que foi agraciada com uma emenda e desta forma está se coletando as ideias e a participação das entidades e também dos nobres vereadores para que possam opinar. Queria dizer ao vereador que não tem essa informação de vir vacina. Se elas assim vierem, vereador, com certeza elas entrarão para aplicação. Isso tu pode ter certeza absoluta, né? Eu gostei muito do seu relato, vereadora, em que você diz que você abre aos nossos munícipes, em que você diz que não tem como mencionar sobre o que acontece na vacinação. E desta mesma forma, nós, vereadores, nós temos que, ao menos, de ir ao encontro das informações, se nós assim quisermos informar a nossa população. Eu vejo de extrema importância e compartilho com a sua preocupação, vereador, mas também precisamos estes dados que são reais, nós precisamos tê-los na planilha para informar a nossa população. E é sim válido, e se vier as vacinas que não tem, por enquanto não se sabe, elas podem vir na quarta, podem vir na quinta, podem vir na sexta ou no sábado. É assim que funciona? Todos nós soubemos disso? E a população, por que o sábado não está ali? Porque a população tem no cartão da segunda dose a data que ela vai receber a aplicação. Ela é consciente que sábado vai ter drive-thru. O que vem a ser informado na sexta-feira é a primeira dose. A segunda dose, cada um tem no seu cartão. Quem fez a vacina sabe a data. Sabe a data da vacinação. Isto é automático. A segunda dose está ali para aquele dia. Tanto é que a segunda dose de sábado, dia 26, são aqui em torno de 500 doses. Então, essas pessoas elas vão estar automaticamente, e com certeza o setor de comunicação ainda vai também informar isso. Eu acho que é muito prudente informar a primeira situação, não junto. Porque se tu informar junto, pode causar, sim, algum embaralhamento na hora das pessoas se deslocarem. Eu acho muito prudente informar separadamente. Até porque eu volto a frisar, a segunda dose está especificada a data no seu cartão de vacina. Foi recebido lá na primeira dose. É. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Não tem porque as coisas são claras, a administração passa todas as informações. Em cima disso, nós podemos sempre ir nas secretarias competentes para buscar as informações para passar para a nossa população. Seria isso, senhor presidente.
Queremos o espaço de líder do partido.
Está com a palavra vereador Dário Schiller.
Quero cumprimentar novamente o presidente, os demais. Nesse espaço de explicações, eu queria falar lá pro Bode e pro Itamar sobre essas balanças. A gente até segunda-feira passada, eu estava com 10 já. Nós estamos vendo isso, como nos outros municípios está funcionando. Sei que Dona Chica tem, eu já fui me informar lá com um produtor conhecido meu, que é... Tem umas balanças comunitárias, sim, de grande valor. E com certeza que a gente vai fazer com que aconteça aqui no nosso interior também, para nós conseguir uns 3, 4 pontos mais distantes, assim, mais distante da cidade, pelo menos, em conseguir essas balanças, tipo associações, ou a gente vai ver um modelo como os outros municípios estão fazendo isso com essas balanças. E sobre essas paradas de ônibus, foguinho, todo mundo já está pedindo, Gerson. Hoje de manhã até procurei o Maurício, ele está vendo, está estudando um projeto para fazer umas paradas mais rápidas de montar. Valeu a tua sugestão, foguinho, até para ser mais prático, para depois mais, se não tiver mais moradores, ser desmontável e levar para uma outra entrada. Que agora o inverno está começando de fato, e transporte escolar, e tem os de linha que precisam também de paradas. O lugar mais necessário, ele se comprometeu em colocar essas paradas. Era isso aí.
Senhor presidente, peço espaço de líder do governo.
Está com a palavra vereador Thiago.
Obrigado. Essa questão das vacinas eu também me preocupei. E realmente existia uma defasagem, né? Mas eu fui entender de porquê, então, dessa situação. E já havia conversado semana passada com o pessoal da secretaria. E hoje de manhã eu liguei para a secretária às 7h15 da manhã, vendo essa informação, né? Fui atrás disso aí. E é o seguinte, Agudo priorizou, sim, os trabalhadores das indústrias, o trabalhador, para não poder parar um setor industrial do nosso município que gera riqueza, né? Engenhos de arroz, né? Fábricas, de modo geral. E realmente a gente compara com outros municípios, né? E aí eu fui entender, né? Restinga Seca está abaixo de 50 anos a vacinação, sim. Mas em Restinga Seca vacinou apenas 174 doses nas indústrias. 174. O município de Agudo vacinou quase 900 nas indústrias. Talvez é essa a defasagem. Veja bem, isso aí dá 800, 700... baixaria aí para bem mais, né, a idade, né? E vamos torcer que nós conseguimos vencer essa pandemia, né? Todos juntos, todo mundo se cuidando, reforçando aqui, usando o espaço da Câmara agora para fazer esse pedido. Todas as pessoas se cuidem, né? Cada um faça a sua parte, né? Que os governantes, né? O prefeito, secretário, o vacinador, o governador, o presidente, né, que todos trabalhem para tentar amenizar a dor das pessoas nesse momento. Né? Vamos torcer e rezar para isso. Seria isso, colegas.
Todos os vereadores.
Senhor presidente, peço espaço de líder do MDB.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Eu acho oportuno o debate sobre a situação das vacinas. Acredito que a comunidade espera, sim, uma resposta nossa também, porque ela cobra nós, vereadores. As justificativas estão aí por parte do governo, que as vacinas existem, as 931 doses. É só questões de aplicação, que está programado para sexta-feira. Fico assim pensando por que não fazer antes, mas está agendado para sexta-feira. Esperava que, e acho oportuno que seja colocado as de sábado também, junto ao site, na mesma data, até para precaver a comunidade que está lá esperando, a que está lá agendado no cartão de vacinas, que é para sábado, mas as explicações foram dadas pelo governo. Espero que, além das 931, que esse lote que vem e que geralmente é confiável a data de vinda ao município de Agudo, que venha, mas eu vou ficar atento sobre o lote da vacina, se veio ou não veio ao município de Agudo, e que possa ser feito também na sexta e no sábado. Então, para imunizar a nossa comunidade o mais rápido possível. Se souber que esse lote veio, a gente vai ficar atento sobre. E para ter a cobrança que a comunidade nos cobra, a gente quer cobrar do governo também. Também, escutando as colocações, acho oportuno explicações por parte do governo, por parte das secretarias, presidente, ao momento que for permitido a tribuna, que os secretários possam dar algumas explicações aqui de vários pedidos, e sabemos que tem obras que foram feitas, patrulhamentos, mas tem muita obra que não foi iniciada. Eu tenho questionamento de várias quadras de calçamento que não foi botada nenhuma pedra. O bode está aqui pedindo, acho que por umas 10 sessões, no bairro Caiçara, algumas ruas que até hoje não foi feito e está intransitável. Temos questionamentos, eu fiz vários questionamentos agora há pouco, o vereador Foguinho fez sobre os buracos nas ruas da cidade, e aí são questionamentos que o governo não está tendo uma equipe que faz. E nós precisamos de explicações das ruas, eu questionei várias sessões, é aditivo, mais aditivo e mais aditivo, e serviço não é feito. E não é obra do, não é mão de obra do município, é mão de obra terceirizada. E eu acho que é de suma importância, senhor presidente, que os secretários venham aqui fazer uma explicação para nós, vereadores, e para a comunidade de Agudo, que está lá esperando o serviço. Está lá esperando. E nós fizemos o meio-campo aqui, alertando o governo. Não é crítica ao governo, nós estamos alertando o governo. E aí, quem executa é o governo, não é o vereador que executa a obra. Só que a cobrança vem para o vereador. E nós aqui estamos fazendo o papel de alertar o governo às coisas que estão erradas. As ruas de calçamento, eu estou cansado de pedir. Eu acho que vou pedir mais um pedido de informação, que já fiz um, para ver se houve mais aditivos, porque o prazo está vencido. E até o momento eu não tenho resposta. Não tenho. Se a justificativa fosse mão de obra, que era da secretaria, tudo bem. Mas é uma empresa terceirizada. É uma empresa que ganhou uma licitação e tem que prestar o serviço até tal data. E os serviços por parte de questões dos buracos nas ruas, terceiriza uma equipe se não tem mão de obra do município. Mas nós não podemos deixar a cada tantos metros ter um buraco, pode dar um acidente, pode cair alguém ali dentro, e até hoje a gente não vê nenhuma equipe e nenhum operário trabalhando na recuperação desses buracos. Então, esse questionamento, acho que é oportuno, Pato, abrir a tribuna, trazer a secretaria, os secretários, para expor a situação e colocar nós, vereadores, não só nós, vereadores, a comunidade que está nos escutando. Porque a comunidade precisa uma resposta. Porque o governo foi votado porque era para ser um governo diferente. Era para ser um governo ágil na recuperação das coisas que a comunidade pedia. E até o momento essa agilidade eu não estou vendo. Mas eu vou esperar. São 6 meses, eu vou esperar 1 ano. E depois, dali para frente, vou cobrar mais ainda, porque eu acho que a comunidade ela teve uma visão do governo e o governo tem que retribuir a comunidade da forma e que deve trabalhar ao bem da nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Declaro encerrada.
Seu meu espaço de líder de partido, presidente.
Está com a palavra o vereador Pato.
Cumprimentando mais uma vez o presidente, todos os colegas vereadores e também quem nos ouve. Eu Queria só passar essa questão do governo diferente, e é isso que se propôs e é isso que acontece, porque eu vejo hoje e nos demais dias circulando em nosso município, e isso não quer dizer que não tenham questões pontuais a serem resolvidas, isto faz parte, com certeza, e tudo ao seu tempo pode ser sanado, pode ser executado. Eu vi várias situações da Secretaria de Obras, nosso município, as frentes trabalhando arduamente para resolver situações onde há muitos anos nós já tínhamos problemas. Uma situação que eu vi e é muito benéfica e já foi também mencionada hoje dentro da casa, que é o acesso da nossa rodovia para a Rua Karl Breuni, que dá acesso ali à Escola Santos Reis, né, onde é uma obra que já de muito tempo vinha com problemas ali, com alagamento, com entupimento de tubo, e isto foi feito um serviço, olha, de tirar o chapéu, vamos usar esse termo assim. A abertura das valetas, colocação de tubos, levante do aterro, né? E também hoje visualizei hoje na Borges, na Avenida Borges de Medeiros, lá no finalzinho, indo em direção ao interior, centro-bairro, né, a abertura das valas na rua Francisco Schiffelbein e as demais ruas, onde tínhamos problemas há muito, muito, muito tempo, né, e isto de fato está ocorrendo. Saí hoje para dar um giro, vamos usar esse termo assim, com o secretário de obras no nosso interior, né, onde analisamos várias situações, várias medidas que já foram tomadas, algumas situações que ainda precisam ser feitas com o decorrer do tempo, né, e penso que tudo ao seu tempo, tudo pode sim ser feito, e o nosso munícipe está vendo isso, o nosso munícipe tem ciência disso, sabe de como está acontecendo o serviço. Nós temos aí a terceirização que não atingiu ainda 600 horas de moto niveladora e temos, né, o contrato de 1.500 horas. Né? Então isso é muito benéfico. Né? Troquei uma ideia hoje com o secretário quanto aos custos, quanto à economia, né? E ele vai sim fazer uma planilha para a gente apresentar aos demais colegas sobre essa situação. E a gente vê que os serviços, eles precisam sim ser feitos e estão sendo feitos em todo o município, e assim também vai acontecer na cidade. Sabe-se que existe sim uma deficiência de pessoas para executar esses serviços de reparos na equipe, mas isso com certeza o governo está apreciando e está fazendo a devida busca para que se consiga contratar servidores para sanar esses problemas aí. Isso, de fato, tem alguns buracos que, como eu já mencionei em sessões anteriores, que são de bastante tempo. Né? Isso não quer dizer que esse governo não precisa resolver, mas também temos que ter o cuidado de que sabemos que temos uma deficiência de servidores, até afastamentos e, enfim, toda a situação que nós estamos vivendo, e com certeza com o passar dos dias, com o passar do tempo, ao seu tempo, isso tudo será executado. Podem ficar tranquilos quanto a isso, os colegas e também a população, que da melhor forma possível isso será feito. Seria isto, senhor presidente, demais colegas e a população.
Está com a palavra o vereador Bode.
Senhor presidente e colegas vereadores, eu escutando atentamente aí a colocação dos meus colegas que estão fazendo colocação de tubos, limpeza de valeta e, por um sinal, um belo de um trabalho, né? Eu espero que o nosso povo da vila ali seja atendido aí da mesma maneira. E é o que nós esperamos. Seria isso aí.
Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, no dia 28 deste mês. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno ao seu lar e que Deus abençoe e acompanhe todos durante essa semana.